Pastor Brad, bom dia. É, Brad é o meu nome. E o objetivo de eu estar aqui é porque eu sou um pastor de acampamentos e nós temos um acampamento lá em Coquitlam. Eu pastorei uma igreja lá em Coquitlam e eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Eu vou ler com vocês aqui. É 2 Samuel, eu vou ler com vocês 2 Samuel 6, de 12 a 15. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os carregavam a arca do Senhor, davam 6 passos. Eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor. Vou orar para a gente hoje. Senhor, nós nos alegramos muito, meu Pai, em ler a sua palavra, em sermos enchidos pelo Espírito Santo. Somos muito gratos e peço, Pai, que através da sua palavra o Senhor abra os nossos olhos, os nossos corações, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a mensagem, ouvir a sua voz, meu Pai. Para que tenhamos a convicção de que temos os nossos corações abertos para receber o Senhor. E eu peço que o Senhor nos mostre o Senhor. Fale conosco. E peço que, através disso, o Senhor nos transforme, Pai. E eu peço, Pai, que o Senhor continue nos ajudando a entender e a compreender a sua palavra, a sua mensagem, e que sejamos transformados pelo seu Espírito. E que tudo que possamos fazer seja para a sua glória. Em nome de Jesus, amém. Estamos numa série de sermões falando, sobre a vida de Davi. E já falamos sobre Davi e Golias, Davi e Jonathan, Davi e Saul. E hoje será um pouco diferente, porque não estamos analisando Davi e outra pessoa na sua vida, num sentido humano. Estamos analisando Davi e o seu zelo pela presença de Deus. Então, como lemos em 2 Samuel 6 e 7, vamos ver 2 pontos hoje. A presença de Deus e a promessa de Deus. Então, a presença e a promessa de Deus. Então, o início do capítulo 6 de 2 Samuel fala assim, de 1 a 5. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Balaim, em Judá, para ajudar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. E vamos falar sobre isso. Puseram a arca de Deus num coração novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção. Com a arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpa, liras, tamborins, chocalhos e címbalos. Então, lá em a cidade Baal Judá fica cerca de 13 a 14 quilômetros a noroeste de Jerusalém. A intenção é trazer a arca de lá para a cidade e fazer Jerusalém o local central de adoração, onde a arca ia ficar. Então veja bem, a arca da aliança, ou o que 2 Samuel 6 chama de arca de Deus, foi um dos objetos mais sagrados da história do povo de Deus. Em Êxodo 25, vemos que o próprio Deus, quem deu a Moisés o projeto da arca, e cada detalhe tinha o objetivo de ensinar algo a ele sobre quem ele é. Então, era uma arca de madeira, com cerca de 1,20 m de comprimento, 60 de largura e 60 centímetros de altura, feita de madeira, de acácia, e revestida de ouro puro, por dentro e por fora. E sobre ela tinha uma tampa de ouro maciço chamada propiciatório, com 2 querubins de ouro, anjos, frente a frente, com asas estendidas para cobrir a tampa. Eles ficavam bem no topo. E uma vez por ano, no chamado dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E esse lugar, Santo dos Santos, era um lugar que só o sumo sacerdote podia entrar. Uma vez por ano só. Somente. E só esse sumo sacerdote. Ninguém mais. E esse santuário era um espaço interno. Esse Santo dos Santos era dentro do tabernáculo da tenda. E ele aspergia o sangue do sacrifício sobre esse propiciatório que eu falei para vocês. E esse sangue era derramado para cobrir os pecados do povo, lhes permitindo permanecer em um relacionamento da aliança com Deus, apesar da sua culpa. Mas o propiciatório era onde a presença de Deus aparecia e falava, e somente através do sangue expiatório alguém podia se transformar. A arca, na verdade, era um lembrete visível de que Deus, de que o Deus Santo do céu havia escolhido habitar com o seu povo. Onde quer que a arca fosse, o povo sabia que a presença de Deus estava com eles. A arca não era apenas um móvel ali do Santo dos Santos, aquele lugar. Era um ponto de encontro entre o céu e a terra, e o local da sua presença. E dentro dela, dentro da arca, estavam as tábuas dos 10 mandamentos que Moisés escreveu, que era a revelação dos mandamentos de Deus. E no topo estava o propiciatório, onde o sacrifício trazia essa reconciliação. E acima de tudo, era o trono do Deus vivo, reinando entre o seu povo. Era um objeto que expressava reconciliação e revelação de Deus. Isso significa que no nosso texto, lá de 2 Samuel 6, não é como um manifesto de embarque de uma caixa de madeira revestida de ouro, mas é uma revelação da presença de Deus. E é por isso que o que vem a seguir vai chocar você, pois era a grande revelação de Deus. Os versos 6 e 7 falam assim: quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por seu ato de reverência, e por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Willingdon Church, me ouça, isso é bem confuso, né? Esse momento nos lembra de algo ainda mais profundo, que é a santidade de Deus. E a santidade de Deus não é algo que podemos administrar ou controlar. É muito mais profundo, é muito maior do que isso. A presença de Deus, ela não pode ser simplesmente abordada nos nossos termos, por si só. E em nenhum lugar é dito que Davi perguntou a Deus como fazer isso. E por causa do erro de Davi, a viagem comemorativa lá de Baal e Judá até Jerusalém, ela foi interrompida, ela foi parada por causa desse erro. Davi não perguntou a Deus como ele tinha que fazer. Uzá tocou a arca e caiu morto. Davi ficou chateado e o povo ficou apavorado. Versos 8 a 11 fala assim: Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. E até hoje aquele lugar é chamado de Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, lá de Gat. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Na história paralela, que acontece lá em 1 Crônicas, é dito que Davi finalmente percebeu seu erro. Eram os levitas que deveriam mover a arca. Somente os levitas. Eles não deveriam movê-la em uma carroça, e não deveriam nem olhá-la, e certamente não deveriam tocar a arca. Deus é santo. E é isso que essa passagem está nos ensinando. Ele é diferente. E ele já tinha falado, Deus já tinha falado como ele queria. Deus já tinha expressado a sua vontade lá em Números 4. Ele expõe tudo isso muito claro. Os sacerdotes levíticos, e somente os sacerdotes, deveriam carregar a arca pelas varas que estavam presas a ela. E mesmo assim, somente depois de cobrir ela com um grande pano. Versículos 12 e 15 falam assim: E disseram ao rei Davi: O Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Então, só estou tentando falar aqui o contexto de uma situação. Estamos falando de arca, do movimento da arca. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi ansiava pela presença de Deus. Ele queria que a adoração ao verdadeiro rei estivesse no centro da vida do seu povo. E é por isso que ele trouxe a arca para a cidade. E é por isso que ele está se regozijando de alegria. É um desejo que ele tinha. E por isso ele se alegra tanto. A revelação da presença, do poder e da santidade de Deus resulta em uma expressão dessa alegria. Versículo 16 fala assim: Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Era a esposa de Davi, filha de Saul, que estamos falando aqui. E agora eu quero esclarecer um mal-entendido bem comum. Algumas pessoas leem essa história e imaginam Davi seminu, dançando de forma inadequada diante do Senhor, mas o texto não diz isso. O texto não fala que Davi estava seminu ou dançando de forma inapropriada. O versículo 14 diz que Davi usava um éfode de linho, que era uma vestimenta sacerdotal simples, usada pelos levitas quando serviam diante do Senhor. O que Davi fez foi tirar suas vestes reais, os sinais exteriores de seu status e dignidade como rei, e se vestiu como um servo na presença de Deus. E a sua esposa, Mical, ela não se escandalizou porque Davi foi imodesto. Ela se ofendeu porque Davi parecia indigno mesmo. Aos olhos dela, ele tinha se rebaixado, agindo como uma pessoa comum em vez de manter o seu decoro real, com as suas vestimentas reais. Mas Davi entendia algo que ela não entendia. Diante do trono do verdadeiro rei, todas as coroas terrenas são derrubadas. Para ele, para Davi, se regozijar na presença de Deus valia muito mais do que a sua reputação ou suas roupas. Davi se despiu das suas vestes reais em humildade, porque sabia que estava na presença do verdadeiro rei. E esse é o ponto. Então, se eu te perdi, se eu perdi você na história, ao destrinchar esse texto, eu peço a você que volte, leia de novo, mas me ouça aqui. Porque esse é o ponto que eu tenho trabalhado o tempo todo. Vamos com calma. Eu sei que às vezes eu estou muito rápido, mas a gente vai chegar lá. Tem uma coisa que eu quero que vocês vejam. No Novo Testamento, na carta que Paulo escreve aos Colossenses, ele diz que tem coisas que vemos no Antigo Testamento que não se tornaram claras até Jesus. Lá em Colossenses 2, 17, fala assim: Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. A arca era o ponto de encontro entre o céu e a terra. Mas era apenas uma sombra do que estava por vir ainda. Tudo nela apontava para Jesus. Lá no Antigo Testamento, temos 3 pessoas, o profeta, o pastor e o rei. E dentro da arca estavam os 10 mandamentos, lembram? A revelação da vontade de Deus. E Jesus não se limita a transmitir a palavra de Deus apenas. Em sua encarnação, ele é o verbo feito carne. Então, como eu falei para vocês, esses 10 mandamentos que estão dentro da arca eram uma grande revelação. E Deus não estava aqui só para falar, ele realmente foi a revelação, ele viveu como a revelação. Ele era o verbo encarnado. Ele cumpriu a vontade e o desejo de Deus. No topo da arca estava aquele propiciatório, lembra? O lugar da nossa reconciliação com Deus, onde o sangue de um sacrifício imaculado era aspergido uma vez por ano para que os pecadores pudessem se aproximar de um Deus santo. Em sua crucificação e morte, Jesus foi além do ritual do sacrifício. Como nosso sacerdote, ele trouxe o seu próprio sangue para o santuário e o sangue que derramou na cruz. E a arca, ela foi descrita como o trono do governo de Deus, o lugar onde ele era presente entre o seu povo. Mas em sua ressurreição e ascensão, Jesus agora está sentado à direita do Pai como nosso rei. E ele reina com toda a autoridade, liderando o seu povo e levará o reino de Deus à sua vitória final. Então, era um lugar de reconciliação, onde estavam os mandamentos de Deus. Um lugar cheio de misericórdia, cheio da presença de Deus, onde o rei reina. Então, Jesus vem para cumprir tudo, todos os mandamentos. Então, Jesus cumpriu todos os ofícios de profeta, sacerdote e rei. E tudo que a arca simbolizava agora ganha vida nele, em Jesus. A arca era a sombra, Jesus é a substância. Então, me deixa te perguntar, você quer cultivar o zelo pela presença de Deus, como Davi tinha? Então, mantenha os seus olhos em Jesus. Essa é a resposta. Mantenha seus olhos em Jesus Cristo. Porque quando você o vê como ele realmente é, você não consegue ficar indiferente. Todo o coração humano anseia pela presença de Deus. Mas tentamos preencher esse anseio com conquistas, com relacionamentos, ou até mesmo com práticas religiosas. Mas nada disso pode preencher a lacuna que entre nós e um Deus santo. Nada pode preencher esse espaço entre nós e Deus. O Evangelho, na verdade, nos fala que Jesus, ele veio para fazer o que Davi usar e o restante de nós jamais podemos fazer, que é abrir um caminho para a presença de Deus para sempre. Jesus veio fazer isso. E esse anseio que você sente é respondido não pelo que você faz por Deus, mas pelo que Jesus fez por você. Então, não se esqueça. É tudo pelo que Jesus fez. É tudo pela graça. Nós vemos aqui na palavra de Deus, no Evangelho. É tudo pela graça. A presença de Deus exige a sua rendição, a sua adoração e a sua alegria. Então, Lyndon Church, quando foi a última vez que você se comoveu com a presença de Deus? Essa é a presença de Deus. E agora eu quero falar sobre a promessa de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, como eu falei, e tinha zelo pela presença de Deus. E segundo a Bíblia, ele queria construir um templo. 2 Samuel 7, de 1 a 3, fala assim: o rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando no palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Davi diz que quer construir um templo. E seu amigo, profeta Natã, diz: ótimo, faça isso mesmo. Sabe o que eles não fizeram? Eles não perguntaram a Deus. A mesma coisa que aconteceu com a arca. Eles não perguntaram a Deus o que Deus queria. E sabe, é possível ter zelo pela presença de Deus e ainda assim cometer alguns erros, repetidos até, por falta de sabedoria da palavra do Senhor. É o que aconteceu com Davi, é o que aconteceu aqui com Natã, mas Deus é gracioso e ele intervém. 2 Samuel 7, de 4 a 7, fala assim: e naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em uma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo Israel, por que você não me construiu um templo de cedro? E engraçado, eu estou vendo vocês aqui bem sérios. Eu acho engraçado, ao ver isso, a gente vê essa situação de Davi com seu amigo Natan, querendo construir um templo. Não perguntam para Deus como Deus quer esse templo dele? E Deus fala, quando você me ouviu pedindo para eu construir uma casa para mim? E Davi fala, não, eu quero. E Natan fala, é, faz mesmo. E Deus pergunta, por quê? E você sabe por quê? Você já se perguntou por que Davi queria construir um templo? No antigo Oriente Médio, era comum que reis construíssem templos magníficos para os seus deuses, deuses com D minúsculo, né? Como forma de garantir o seu favor divino. Um templo sinalizava que o rei era devoto e digno da bênção do seu deus. E se acreditava que ao fornecer uma morada permanente e gloriosa, o deus permaneceria próximo e fortaleceria o trono do rei e protegeria o seu reino. Então, a construção de templos reais era basicamente uma estratégia política e espiritual, na qual o rei dizia, se eu honrar meu Deus com uma casa, ele irá me honrar também com vitória, prosperidade, uma dinastia duradoura. Mas Deus não permite que Davi faça isso. E me deixa mostrar o que eu quero dizer. 2 Samuel 7, 8 a 11 fala, agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirarei das pastagens onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre tive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para o meu povo Israel e os plantarei lá, para que tenham o próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início. E tem esse feito desde a época em que nomeei juízes sobre o meu povo Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Pela graça de Deus, Deus tirou Davi do pastoreio dos campos. Pela graça de Deus, Deus chamou Davi para governar o seu povo. Pela graça de Deus, Deus esteve com Davi em todas as suas batalhas, desde Golias até esse momento aqui na passagem. Pela graça de Deus, Deus tem planos para o seu povo, para que ele possa habitar ali e ter paz. Pela graça de Deus, Deus diz que Davi não está construindo uma casa para Deus, mas Deus está construindo uma casa para Davi. Há um jogo de palavras aqui em todo o capítulo de 2 Samuel 7. E Davi diz que quer construir uma casa física para Deus, um templo. Mas no versículo 11, Deus promete a Davi uma casa duradoura, uma casa dinástica, uma dinastia real estabelecida pela sua graça. Deus não deixa Davi construir um templo para ele. Porque não poderia parecer que Davi iniciou todo o plano e de alguma forma conquistou o favor de Deus. A sua graça. Deus falou, não é sobre isso. Deus quer que Davi, Natan e todos nós saibamos, sem sombra de dúvida, que Davi não é o construtor. Deus existe. Quando ele constrói, ele faz pela graça. Versículos 12 a 16 fala assim, quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem reconstruirá um templo em honra do meu nome e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Esses são o jogo de palavras que está acontecendo aqui. Quando um rei tem uma casa, ela é chamada de palácio. Quando Deus tem uma casa, ela é chamada de templo. Mas quando Deus estabelece uma linhagem familiar, sua casa, com uma promessa inalterável, com uma aliança incondicional, ela é chamada de dinastia. E tudo é estabelecido pela graça de Deus. E Davi buscou construir uma casa para Deus, e Deus fez uma promessa a Davi. Mas tem algo ainda maior acontecendo aqui, algo que o próprio Davi não conseguia compreender completamente. A promessa que Deus fez não era, em última análise, sobre Salomão construir um templo de pedra, ou mesmo sobre a dinastia terrena de Davi. Era Deus apontando 1000 anos para Jesus, o verdadeiro filho de Davi, aquele cujo trono e reino jamais terão fim. Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33 fala assim: Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Jesus, então, é o cumprimento final dessa promessa. Ele é o rei que não reina apenas sobre uma nação por um tempo, mas que reina eternamente sobre cada povo, cada tribo, língua, nação, para sempre. O seu trono jamais poderá ser tomado, e o seu reino jamais cairá. Porque Deus o jurou e Jesus o garantiu. E ele não o garantiu pela força, mas o garantiu pelo poder. E não o garantiu por uma conquista militar. Ele o garantiu pelo seu próprio sangue derramado na cruz. Jesus tomou sobre si a maldição que nós merecíamos e suportou a ira de Deus em nosso lugar e triunfou sobre o pecado, a morte e os poderes das trevas, entregando sua vida e ressuscitando. O seu trono eterno não foi conquistado tirando vidas, mas dando a sua própria. Estabelecendo um reino que não pode ser abalado, porque é construído sobre a promessa inquebrável e a graça de Deus. E é aqui que Deus faz algo que só Deus poderia fazer. Davi ansiava por construir um templo, uma casa física, onde a presença de Deus habitasse entre o seu povo. No entanto, séculos depois, João capítulo 2, fala assim, Jesus respondeu-lhes assim, versículos 19 e 22 fala assim, Jesus lhes respondeu, destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Só que ele estava falando sobre o templo, o seu próprio corpo. Os judeus responderam, este templo levou apenas 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele estava falando era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na escritura e na palavra que Jesus dissera. Em outras palavras, o próprio Jesus é o verdadeiro templo, o ponto de encontro entre o céu e a terra, a presença viva de Deus entre o seu povo. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17 falam assim, Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Vocês, nós, seguidores de Jesus, filhos, crianças de Deus, somos esse templo. A promessa de Deus a Davi não era apenas um templo que seria construído em Jerusalém ou uma dinastia que ia durar algumas gerações. Era uma promessa de que um dia o próprio Filho de Deus reinaria para sempre como o verdadeiro rei. A presença de Deus habitaria plenamente e finalmente em Jesus, o verdadeiro templo. E por meio do seu Espírito, a presença de Deus encheria o seu povo, nos tornando templos vivos da sua glória. E essa é a lógica evangélica lá de 2 Samuel 7. Davi queria construir uma casa para Deus, mas Deus prometeu construir uma dinastia para Davi. Jesus veio como rei eterno e verdadeiro templo. E agora, por meio do seu Espírito, somos feitos sua morada para sempre. Isso é graça sobre graça. Deus não apenas promete a sua presença, ele vem viver conosco e em nós, por meio de Jesus. E veja, Jesus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há um canto da criação onde sua presença não esteja, não alcance. Mas essa verdade por si só, ela raramente comove a sua alma. É o que eu acho, não é mesmo? Você pode saber que Deus está em toda parte, ainda assim se sentir de alguma forma distante de Deus. E por quê? É porque o seu coração anseia não apenas o fato da sua onipresença, mas a maravilha da sua presença manifesta. E o que você anseia por nós é uma experiência da sua teologia. É Deus não apenas existindo, mas se aproximando de você, se fazendo conhecido, sentido, experimentado. Deus é pessoal. Foi isso que perdemos lá no jardim por causa do pecado. Deus quer que a gente o tenha, o sinta. E nós perdemos lá no jardim essa presença ininterrupta de Deus. E manifesta de Deus, caminhando com a gente, caminhando com o seu povo. Mas a boa nova do Evangelho é que foi por isso que Jesus veio. Não apenas para perdoar você e seguir em frente, mas para te trazer de volta a presença dele, face a face, de coração a coração. Por meio da sua cruz, o véu foi rasgado. Por meio do seu Espírito, Deus agora vem habitar em você. Não como um fato distante, mas como um amigo vivo, presente. Então aqui está o convite. Não se contente em viver como se Deus estivesse distante. Não viva contente com ideias sobre Ele quando você pode viver a experiência de conhecê-lo verdadeiramente, pessoalmente. Busque a sua face. Peça a Ele que o desperte para a sua proximidade e se aproxime dEle agora mesmo. Então você quer ter o zelo pela presença de Deus como Davi? Olhe para Jesus. Se aproxime dEle. E é o que eu oro por nós agora mesmo. E uma das melhores maneiras de se fazer isso é celebrar essa obra consumada de Cristo aqui em comunhão. E nós vamos celebrar a ceia em alguns momentos, o que é um momento maravilhoso. E é o que devemos fazer, estarmos em comunhão, em ceia com nossos irmãos. Então, como vocês podem saber, como nós tomamos o pão, foi Jesus mostrando que o seu corpo foi quebrado, partido por nós naquela cruz, por nós, por nossos pecados. O sangue de Jesus derramado naquele lugar foi por nós. Nós celebramos isso porque é a nossa morte e vida. Por isso celebramos a ceia junto. Então digo que todos aqueles que querem seguir Jesus são mais que bem-vindos para vir nesse momento de ceia. E você precisa saber o que está acontecendo, você precisa saber o que você está fazendo, você precisa ter essa consciência. Você precisa reconhecer, eu estou uma bagunça, minha mente está bagunçada, quebrada. Eu não tenho força para fazer nada sozinho. Eu preciso de Deus, eu preciso da graça de Jesus. Eu preciso permanecer nele, eu confio que ele é mais do que o suficiente para me salvar, para me transformar, pois eu sou adotada verdadeiramente, eternamente, como filha de Deus. E todo mundo que você vê aqui celebrando esse momento de ceia é porque já tomou essa decisão. Então você pode ter entrado nessa porta e visto pessoas felizes celebrando, e são pessoas que decidiram, e você pode decidir hoje também. Pessoas que falam, reconhecem, eu sou filha de Deus, e eu celebro esse fato. Nós vamos amar orar com você e por você. Então olhe para Jesus, tudo que ele é, tudo que ele fez por você.